5? A jornalista Teresa Borges aqui está connosco. Começa agora o novo Fact Check. Fala, Teresa.
Olá, bom dia.
A 3 dias das eleições, continuamos a passar em revista a campanha eleitoral e hoje regressamos ao tema do aborto.
Um tema que dominou os primeiros dias de campanha, tudo por causa destas declarações de Paulo Núncio, dirigente do CDS e candidato da AD pelo Círculo Eleitoral de Lisboa.
Eu acho que a única forma de nós revertermos a liberalização da lei do aborto passará por um referendo, por um novo referendo, para conseguirmos ganhar como ganhámos em 98.
Declarações do número 4 na lista da AD por Lisboa num debate promovido pela Federação Portuguesa pela Vida.
É verdade, isso aconteceu logo ali no arranque da campanha, não é? Ali pelo terceiro dia, abriram esse dia e foram...
Mas com uma excelente memória, Paulo.
Isto não falha.
Tu te lembras que foi no terceiro dia, não é?
Terceiro dia e
não se esquece,
às 7h21 que...
E de facto foram
essas declarações que geraram grande polémica ao longo de todo esse dia, Maria João, e depressa foram utilizadas como arma de arremesso, imaginei, pelos diferentes partidos, não é?
grande polémica, ainda que tenham passado de certa forma para o segundo plano graças ao ataque de tinta contra Luís Montenegro.
Foi logo a seguir, era verde, né?
Tinta verde.
E eram 11h47.
Vocês estão a ter muito boa nota no quiz dos partidos,
é verdade,
observador. Mas, como eu estava a dizer, importa perceber que se estas declarações de Paulo Núncio de facto correspondem à verdade, o centrista afirmou na altura que é preciso realizar um novo referendo para, e vou citar, ganhar, como ganhámos em 1998, referindo-se ao não, mas será que esse não teve de facto uma vitória estrondosa, como alega Paulo Núncio?
É uma boa pergunta e que me leva a depreender, Teresa, que vamos recuar algumas décadas.
Vamos recuar algumas décadas. O primeiro referendo sobre a legalização do aborto foi realizado em junho de 1998, mas o resultado não foi vinculativo, já que votaram menos de 32% dos eleitores. Quer isto dizer que 68% da população absteve-se de ir às urnas, ganhando o não, mas com uma margem mínima de alguns milhares de eleitores.
Então, e quase uma década depois, houve novo referendo.
Novo excelente referendo. Memória.
Cara,
vocês estão...
Não,
você é que tem que fazer o fact-check, porque...
Nós podíamos fazer isto sozinho, Teresa.
Sim, mas como estavam a dizer, 8 anos depois houve novo referendo, 2006, no governo de José Sócrates, foi convocado um novo referendo que acabou por se realizar em fevereiro de 2007. Dessa vez, o Sim venceu com 59% dos eleitores a optarem pela legalização da interrupção voluntária da gravidez. A taxa de participação subiu para os 43%. Assim, o resultado deste referendo também não foi vinculativo, embora com uma participação muito maior, mas que não chegava aos 50%. Do voto do eleitorado exigidos pela Constituição. A Assembleia da República ficou assim com liberdade para alterar a legislação, o que viria a ser feito em abril desse mesmo ano.
Então, Teresa, quer dizer que Paulo Núncio diz a verdade quando refere que o não venceu em 98, mas não foi uma vitória assim tão esmagadora.
O não venceu, isso é factualmente correto, no entanto, tal aconteceu com uma margem mínima em relação ao referendo de 2007, que foi posterior, 8 anos depois.
Tudo explicado, vamos ao carimbo?
Carimbo verde, não que vocês precisem da minha ajuda. As declarações de Paulo Núncio são factualmente verdadeiras, apesar de o não ter vencido com uma margem mínima.
Querem ver no Fact Check das Manhãs 360, hoje com a jornalista Teresa Borges. Amanhã há mais para ouvir, sempre por volta das 20 para as 8 ou então a qualquer hora em podcast.
Geração V de Voto. Representantes dos 8 partidos com assento parlamentar respondem às perguntas feitas por grupos de jovens. À mesa de um restaurante e sem mediação de jornalistas, os políticos conversam com a geração mais bem preparada de sempre, mas que tem um futuro incerto. Uma parceria Observador e Eu Voto.
7h29, já a seguir as notícias.
Hey! Oficina de confiança mais próxima.
A M-Force.
E oficina com bons preços.
A M-Force, claro.
A M-Force é a escolha certa para o seu carro. Aproveite nova baixa de preço. Pneu full da 205-55-16 por apenas 59,99. Se encontrar mais barato, devolvemos a diferença. M-Force. O futuro da reparação automóvel.
Este é o seu carro de sonho. De 7 a 9 de março, visite o seu concessionário C Santos VP em Cascais e aproveite os dias Mercedes-Benz Certified, onde vai encontrar ofertas exclusivas numa seleção de veículos certificados. C Santos VP. Juntos no seu caminho. Mais informações em csantosvp.pt.
Porque um assunto interessa ao Pedro Nuno, não quer dizer que interessa a todos os Pedros e nunos do país. Estão a ver? É uma questão de maioria.
Observador. Sem interesses, muito interessante.
São 7:30, antes do Gabinete de Guerra, espreitamos as notícias que marcam esta manhã. Carla Jorge Carvalho.
O Observador está hoje a dar a conhecer os bastidores da campanha do PS e da AD. Têm sido dias intensos, milhares de quilómetros, em que tudo está planeado ao detalhe. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro contam com equipas compostas por várias pessoas para os ajudar. Há diferenças na pontualidade, no contacto com as pessoas e até na forma de proteger a voz. É um assunto a que vamos voltar no Jornal das Oito. Marques Mendes apela ao voto na AD, afirma que Luís Montenegro é um homem de confiança. O antigo líder do PSD juntou-se ontem à noite à campanha da AD, participou numa arruada e num comício em Barcelos. André Ventura contou com o apoio do líder da extrema-direita espanhola, Santiago Abascal. Num comício em Olhão, o líder do Chega disse que quem está a pensar votar no PS deve ser medicado. Já Rui Rocha andou durante a noite a fazer uma campanha em Braga, em bares e a falar com jovens. Mariana Mortágua acusou o PS de estar viciado numa política de remendos, enquanto que a CDU terminou o dia com um comício em Évora e com a presença de Jerónimo de Sousa. Rui Tavares reforça que a esquerda pode virar as eleições de domingo. Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, esteve em Matosinhos a apelar ao voto em força no partido para combater o perigo da abstenção. Noutras notícias, ainda não é desta que o Banco Central Europeu deve fazer a primeira descida das taxas de juro. Os analistas chegaram a prever que o primeiro corte podia ser anunciado na reunião desta quinta-feira, mas a instabilidade geopolítica e também o facto da inflação não estar a baixar ao ritmo que o BCE gostaria levam a que não sejam esperadas, afinal, alterações relevantes nas taxas de juro. A Autoridade Monetária Europeia vai reunir-se ao início da tarde de hoje. A Presidenta da Comissão Europeia deve também hoje ser escolhida como cabeça de lista do Partido Popular Europeu para as europeias de junho. Vai ser o ponto alto do Congresso do Grupo Político que decorre na Roménia. Luís Montenegro vai fazer uma intervenção por vídeo. O Benfica joga esta noite com o Rangers, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A equipa de Roger Schmidt entra pressionada no encontro depois de duas derrotas seguidas. O jogo está marcado para as 8 da noite no Estádio da Luz, com relato aqui na Rádio Observadores. De ontem, o empate em casa do Sporting com a Atalanta, a um golo. Hoje também começa mais uma edição da Moda Lisboa, a edição número 62, que vai decorrer até domingo no Mate.